política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil, agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Maurício Silvinho.
Agora em Santa Cruz, 8:04. Polo FM traz para você a partir de agora o nosso Rádio Debate neste 27 de março do ano da graça de 2014, abraçando carinhosamente a todos e justificando a ausência do companheiro Ney Lima, né, produtor e apresentador principal deste programa, que devido, né, a uma viagem está ausente do programa Rádio Debate desta quinta-feira. Eu tenho hoje os companheiros José Pereira, que não chegou ainda, o Zé ainda não chegou, e o Thales Maia, que já se encontra aqui no estúdio da Polo FM para debater política, para falar daqui a pouquinho aos microfones desta emissora. Bom, em primeiro lugar, no blog do Inaldo Sampaio, Procuradoria Regional Eleitoral entra com representação contra Armando Monteiro, mas isso nós vamos falar daqui a pouquinho, porque antes eu quero o bom dia do Thales Maia, já está ali no seu Twitter catucando quem, Thales? Bom dia.
Bom dia, na verdade atualizando aqui de algumas informações, né? Bom dia a todos os ouvintes da Polo FM de Santa Cruz e região.
Bom, 8:05, vamos falar de política agora. Do blog do Inaldo Sampaio, traz a matéria Márcio Arantes.
Blog do Inaldo Sampaio. Procuradoria Geral Eleitoral entra com representação contra Armando. A Procuradoria Regional Eleitoral entrou com uma representação no TRE de Pernambuco nesta quarta-feira, pedindo que o senador Armando Monteiro Neto, do PTB, seja condenado ao pagamento de uma multa no valor de R$75 mil por propaganda eleitoral antecipada. O valor equivale ao gasto feito por ele para o pagamento de outdoors que estão sendo espalhados no Recife e em diversas cidades do interior, enaltecendo o fato de ter sido escolhido pela revista Veja como o melhor senador do Brasil. Como o PTBista é pré-candidato ao governo de Pernambuco, a Procuradoria Eleitoral entendeu que ele está fazendo campanha política antecipada. A Procuradoria alega que a propaganda eleitoral só é permitida a partir de 6 de julho do ano da eleição, conforme a Lei 9.504/97. O não cumprimento desta regra, segundo os procuradores, acarreta em retirada imediata da propaganda e multa de R$5 a R$25 mil, ou o equivalente ao custo da propaganda, se esse valor for maior. No caso de Armando Monteiro, o gasto foi de R$75 mil. Esse não foi o primeiro caso do tipo a ser registrado no curso deste ano. O deputado federal Francisco Eurico da Silva, PSB, mais conhecido como Pastor Eurico, também foi alvo de representação eleitoral pelo uso de outdoor para fazer campanha antecipada.
8:07, estamos aguardando aí o sinal do Inaldo e também do Magno para falar em relação a isso, mas o Thales Maia, Thales, essa matéria publicada pelo Inaldo Sampaio em relação a essas multas, né? Essa propaganda antecipada de Armando Monteiro. Todos fazem, né? Indiretamente ou diretamente, para ser condenado judicialmente ou não, mas normalmente acontece essas, no pré-eleitoral acontece muito.
Bem, Maurício, na verdade a procuradoria entrou com um pedido, né, no TRE. Ainda não houve nenhum despacho, não houve nenhuma movimentação, muito menos nenhuma condenação nesse sentido, né? E significa o quê? Houve, né, claro, uma propaganda do deputado Armando, do senador Armando Monteiro, e é claro, ele foi até a imprensa, né, que justamente é a matéria que nós estamos discutindo, ele foi defender, né, sua tese de que não estaria fazendo propaganda antecipada, e sim uma prestação de contas do seu mandato, que isso é comum, inclusive o próprio Senado, a própria Câmara, né, tem recursos, né, para que os deputados e senadores divulguem suas ações, né, seja por meio de jornais, de impressos, ou até mesmo de outdoors, que foi o caso do senador Armando Monteiro. Eu acredito sim que não há ali uma propaganda antecipada, até porque não fala de eleições, não fala de, né, nenhuma, assim, vamos dizer assim, uma propaganda eleitoral direta do senador, né? Apenas faz uma menção ao nome dele, né? Inclusive porque foi o eleito senador nota 10 pela Veja, né? Isso aí foi um grande destaque, né? Ele saiu em primeiro lugar, né, dos senadores a nível nacional, e seria uma forma de divulgar, sim, acho que a população deveria ter conhecimento disso aí. Eu acho que ele não fez errado, não, né? Claro que a procuradoria está no seu papel, né, de pedir, de averiguar, de, a justiça é quem vai analisar se realmente houve a propaganda antecipada ou não, mas no meu caso eu acho que não foi caso de propaganda antecipada, simplesmente foi apenas a sua prestação de contas do seu mandato parlamentar, e já que ele é pago pelo povo, ele tem que prestar contas para o povo do que tem feito no Senado Federal.
José Pereira, bom dia.
Bom dia, Maurício, bom dia, Thales, Márcia, ouvintes da Polo FM. Com relação a essa questão da propaganda antecipada do Armando, eu entendo realmente que foi uma propaganda antecipada, né? Você espalha pelo estado um monte de outdoor bonitinho lá, sua... Tô cansado da escada aqui, né?
Imagina o gordinho deformado feito Maurício subindo 2, 3 vezes essa escada.
Mas aí espalha um monte de outdoor no estado, né? Sua imagem lá bonitinha, senador número 1. Então, se isso não for propaganda antecipada, eu não sei mais o que é, não. Porque ele tá tirando vantagem dessa, vamos dizer assim, brecha da legislação para se promover. Porque ali não tem dizendo quais foram os projetos que ele defendeu, o que ele fez. Não tem dizendo qual foram o trabalho em si dele. Tem dizendo o quê? Senador número 1. Se isso não for autopromoção, não sei mais o que é. Porque ele faz, utiliza-se de uma possibilidade na lei eleitoral para se promover. E o Ministério Público está atento e estava atento sobre esse caso, e aí está pedindo a condenação numa multa de, se eu não me engano, R$75 mil. E aí, isso não serve apenas para o Armando Monteiro, mas para todos os pré-candidatos. Essa questão do Agenda 40, né? É Agenda 40. Isso aí pode, às vezes, caracterizar também propaganda antecipada, né? Depende dos casos. E aí, da forma que os pré-candidatos atuam nessas atividades, né? Eu lembro que na campanha de 2 anos atrás para prefeito, teve um ato do então candidato Zé Augusto, que também foi multado aqui por conta que era uma atividade partidária, era alguma coisa partidária, mas na verdade estava sendo uma campanha antecipada. E aí a Justiça Eleitoral naquela época esteve atenta, e agora já está mostrando que está atento, e aí tem que coibir essa propaganda antecipada dos pré-candidatos, de todos eles.
Nesse caso de Armando especificamente, nós estamos falando agora, o Eusébio, porque foi matéria divulgada por uma revista, né, nacional, em relação àquilo, né, na revista. Diretamente na revista foi uma matéria do caso da propaganda estadual localizada. Aí leva-se a crer uma propaganda antecipada?
Porque na revista, a revista ela está cobrindo todos os fatos, ela fala de todos os deputados que estão naquela lista. Eles fazem todo um apanhado, inclusive, às vezes, esse critério de senador número 1 e tal, às vezes não são critérios muito. São critérios muito subjetivos, né? Que aí deixam. Mas enfim, na revista ela está fazendo um papel jornalístico, né? Já o candidato, quando ele coloca o outdoor, ele está se promovendo. Porque ali é ele que está fazendo aquilo, né? É ele que está fazendo aquilo.
Eu só discordo um pouco, Maurício, porque, como eu falei, né, antes do Eusébio, a questão da a revista, não sei se você chegou a ver a matéria, né? A revista Veja, ela elenca, né, todos os senadores e faz uma pesquisa, né? Não sei se pela imprensa, uma pesquisa popular, perguntando qual a nota que daria a cada senador. Daí tem lá, senador fulano de tal estado, nota 5, nota 6, por aí vai. O senador Armando Monteiro foi o único que teve a nota 10, né? Então, quer dizer, ele ficou no topo do número dos senadores. E essa avaliação que a Veja faz é pelo trabalho parlamentar de cada senador, né? Assim como teve dos deputados também, fez uma avaliação do destaque que aquele senador, aquele deputado tem atuado no Congresso Nacional, né? Os projetos que ele vem defendido, e tudo isso aí repercute em uma nota, né, para avaliação daquele parlamentar. E o senador Armando Monteiro, pelo incrível trabalho que ele tem, né, no Senado Federal, né, os projetos que ele vem em desenvolvimento, posso até citar o que ele está sendo relatou agora, né, do aumento de 2% do FPM municipal, inclusive está tendo uma grande ida dos prefeitos até até o senador, até o gabinete dele, ou o escritório no Recife, ou o gabinete no Senado Federal, para dar o apoio, né? Inclusive sugerir algumas modificações ou acrescentar alguma coisa no projeto. Então, quer dizer, é um senador que ele tem trabalhado muito por Pernambuco e pelo Brasil, né? Apesar do amplo conhecimento que ele tem na classe do empresariado, já foi presidente da CNI de forma nacional, todas essas empresas do Sistema S, né, ele chegou a comandar. Então, quer dizer, é um trabalho incrível, e esse trabalho ele tem que ser demonstrado para a população, né? Nem todo mundo acompanha os trabalhos legislativos, né, que são acompanhados pela TV Câmara e TV Senado, né? Então, quer dizer, esse trabalho tem que ser mostrado, e ele está no seu papel. Inclusive o próprio Senado chega a pagar essas despesas de divulgação parlamentar, né? Isso é uma coisa que não é proibida, né? Mas aí o Ministério Público entendeu que poderia ser uma autopromoção do senador e resolveu, né, entrar com essa representação. Vamos aguardar no que dá, mas eu acredito que seja pouco provável uma condenação nesse sentido.
É, só lembrando que a gente, primeiro, eu não vou me ater à questão da pesquisa da Veja, porque eu não vi, até porque, mas a gente sabe a Veja, qual é a linha editorial da Veja, né? Ela defende os grandes empresários, as grandes empresas, né? E a gente sabe qual é a linha editorial da Veja. E com relação a essa questão do projeto de Armando Monteiro, parece-me muito eleitoreira essa questão do aumento do FPM, porque os prefeitos do Brasil todinho, o que mais se lamenta é a perca de arrecadação por conta do FPM, que a gente sabe que a maioria das prefeituras do Brasil depende do FPM. E aí os prefeitos todos se lamentando há muito tempo da perca de arrecadação por conta do FPM. Aí agora, véspera de eleição, surge um projeto para aumentar, né? Que aí vai ser colocado.
A fatia, né?
Vai aumentar a fatia do FPM em 2% e tal. Na verdade.
Mas ele não é autor do projeto.
Ele
não
é relator, eu sei.
O autor é, se eu não me engano, Ana Amélia, que ela é do Rio Grande do Sul.
Isso
também é uma pré-candidata a governadora do Rio Grande do Sul.
Não, claro. E aí, o que eu entendo é que isso está parecendo muito eleitoreiro, essa questão, essa discussão agora de aumento no FPM, né? Diante que os prefeitos há 10 anos mais ou menos vem se queixando da perca de receita por conta do FPM, e agora vem dizendo que vai aumentar, não sei o quê. Parece muito eleitoreiro essa questão. As prefeituras, elas passam de pires na mão, e aí contabilizando os prefeitos que foram lá no gabinete, 5, 6 prefeitos, Pernambuco tem 200, ainda está longe de ser uma boa alternativa para o Armando. Mas é assim, a gente tem que estar atento nessas questões que aparecem, principalmente em véspera de período eleitoral, porque nem sempre aquilo nem se torna realidade e é meramente para captar alguns votos e alguns apoios em algumas regiões do estado.
8:17, 8:17, nós vamos ao bloco, daqui a pouquinho retornaremos no Rádio Debate.
Rádio Debate, Polo FM.
Agora Santa Cruz, 8:22, 8:22. Eu já estou com o Magno Martins na ponta da linha, participando do programa, Rádio Debate. Magno, nós estávamos a falar agora há pouquinho em relação à propaganda antecipada de Armando Monteiro. Até que ponto essa denúncia pode chegar, Magno? Bom dia.
Bom dia, Maurício. Bom dia, ouvinte da Rádio Polo. Isso é denúncia normal de campanha eleitoral, isso não leva a nada. Isso, se der alguma coisa, Armando recorre, acaba-se a campanha, não tem esse julgamento. Isso é muito comum em campanha, coisa secundária, que se observa em todos aqueles candidatos que ocupam horário de televisão. No caso de Armando, foi porque ele fez uns outdoors aí na cidade, saiu tudo, no estado, mas isso pode ter uma leitura da justiça de uma forma, mas seus advogados podem fazer a interpretação e a defesa de outra forma.
Magno, em relação, os senadores do PCB não queriam assinar a CPI da Petrobras, porém, O Eduardo convenceu os senadores, quais foram os principais argumentos, tanto de Eduardo quanto dos senadores?
Eduardo e Aécio Neves, né? Eles foram para a linha de frente, mobilizaram as suas bancadas e o Senado conseguiu as 27 assinaturas necessárias. Aliás, uma a mais, 28, para instalar a CPI da Petrobras. E pode ser instalada já no Senado, antes da proposta era para ser uma CPI mista, da Câmara e do Senado, mas como o Senado conseguiu primeiro as assinaturas, é bem provável que a oposição centralize agora esse processo em cima do Senado e instale a CPI. Vai ser pedida hoje, em termos protocolar, a instalação de CPI, mas o senador Renan Calheiros, fazendo o jogo do governo, ainda tenta tirar algumas assinaturas de senadores para evitar a instalação da CPI.
Alguma novidade, Magno, em relação aos bastidores aí na capital pernambucana em relação a isso?
Não, a expectativa é muito grande em relação à CPI, porque isso pode levar Dilma a um processo muito complicado na sua campanha. Não é fácil para um governo conviver com uma candidata à reeleição à presidência da República enfrentando uma CPI no Congresso que a gente só sabe como começa, não sabe como termina. Todo dia nós temos notícias aí escandalosas envolvendo essa questão da refinaria americana. Agora se juntou com a refinaria de Pernambuco, que tem aí um superfaturamento de 70 milhões, e a gente não sabe, na verdade, o que é que vai dar essa CPI.
Magno, bom dia. Eusébio.
Bom dia.
Com relação a essa CPI, ela pode desencadear diretamente em Dilma, né? Já que ela era responsável por essa questão e aprovou a compra dessa refinaria, não é isso?
Exatamente. Quando ela era ministra das Minas e Energias, ela era diretamente relacionada a essa questão da Petrobras e também, como ministra da Casa Civil, ela foi presidente do Conselho da Petrobras. Tudo que se passou de mal envolvendo essa questão da Petrobras foi quando ela foi ministra de Minas e Energia e na Casa Civil. Portanto, ela é diretamente responsável por essa situação que está aí.
Ok, Magno, bom dia para você. Obrigado pela participação no programa.
Bom dia, Maurício. Um abraço para todos vindo.
8:26, 8:26. Nós vamos fazer o seguinte. Do blog do Ney Lima, Paulo Câmara virá cumprir agenda em Santa Cruz do Capibaribe na próxima sexta-feira.
Blog do Ney Lima, Paulo Câmara virá para cumprir a agenda em Santa Cruz do Capibaribe na sexta-feira. Está confirmada a vinda do pré-candidato ao governo estadual, o socialista Paulo Câmara, PSB, a Santa Cruz do Capibaribe. De acordo com a assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal, Paulo Câmara e sua comitiva virão cumprir uma agenda de compromissos, dentre eles, a visita às obras do calçadão e uma coletiva a ser realizada a partir das 9 horas com a imprensa local. A coletiva será realizada no plenário da Câmara de Vereadores e, diante da confirmação da vinda do político, começa a ganhar forma as expectativas sobre o que o mesmo irá dizer em relação às emancipações de distritos, propostas para o desenvolvimento do estado e, especialmente, ações relacionadas à economia do polo de confecções, que inclui 13 cidades. Entre elas, Santa Cruz do Capibaribe.
Thales, como você vê essa vinda de Paulo Câmara a Santa Cruz do Capibaribe?
Bem, isso é o que eu chamo isso é o que eu chamo de propaganda antecipada, né? Na verdade, o Paulo Câmara foi secretário durante, né, os últimos 7 anos e 3 meses e nunca veio a Santa Cruz do Capibaribe, a não ser enviar os seus funcionários para a fiscalização do Moda Center Santa Cruz, né? E fala-se que ele vem aqui para falar de um pacote de benefícios para a cidade. Como eu já falei, ele esteve no governo durante esses 7 anos e 3 meses, né? Até agora não anunciou nenhum benefício, nenhuma redução de impostos, né? Nenhum benefício para o nosso polo de confecções. Como ele é candidato, né? É pré-candidato a governador do lado do atual governador Eduardo Campos, claro que ele vem aqui se promover, vai vir com um discurso bonito, né? Para tirar essa imagem de inimigo do polo de confecções, mas nós sabemos que a nossa população, ela não é burra e não é tola de acreditar em tudo isso, né? Que ele veio, o Armando Monteiro veio para uma coletiva, né? Ano passado, foi bem recebido aqui pela pelos santacruzenses, pelos jornalistas. É interessante que ele venha também, que a população conheça quem é o Paulo Câmara, porque até agora ele é um totalmente desconhecido. Inclusive eu nunca ouvi. Não,
ele é muito conhecido para Santa Cruz, né? Paulo Câmara.
É o nome, né?
Específico, Paulo Câmara.
É o nome, porque até eu mesmo só conheço ele por foto, e olha que eu vivo nos bastidores da política há bastante tempo. Né? Então, quer dizer, apenas um retrato. Então ele vem de forma física para cá. Não sei qual será a reação da população nesse sentido, né? Já que ele está vindo pela primeira vez. Se pelo menos 10% do protesto que houve, do último protesto que houve, né, dentro do Moda Center, que queriam inclusive, né, atirar fogos nos veículos da Secretaria da Fazenda, eu acho que a recepção não será tão positiva assim. Mas vamos aguardar, vamos ver. Estou inclusive ansioso para saber o que ele tem para falar para nossa cidade, e vamos ver o que é que vai acontecer.
Eusébio, o que você vê aí na vida dele?
Veja, pode ser eleitoreira, né? O secretário nunca tinha vindo a Santa Cruz e tal, e vem agora. Pode ser visto dessa forma, como se fosse uma pré-campanha, uma análise. Agora, daí a fazer terrorismo, né? De chamar o pessoal do Moda Center, ou falar da questão do Moda Center, a gente não pode tratar dessa forma, né? Primeiro, que é uma injustiça com o secretário, né? Porque o imposto aqui para a região, se eu não me engano, era 12% e agora é 4%, né? Ele vem para cá para vistoriar uma obra que está diretamente relacionada à economia de Santa Cruz, que é o calçadão do Moda Center, onde o governo do estado está investindo 13 milhões. Ele é um dos criadores do FEM, né, Fundo de Especial de Apoio ao Município, que aqui na cidade já está investindo, eu acredito que da primeira e a segunda parcela, 4 milhões de reais, entre calçamentos, né, a AME, né, Ambulatório Médico Especializado e tal. Aí a gente querer e dizer que o secretário não tem serviço, aí não pode, né? Não pode ser feito dessa forma. O Paulo Câmara, e aqui quando eu faço isso, eu não estou fazendo defesa em nome de Paulo Câmara, pelo amor de Deus. Eu estou apenas fazendo uma questão de justiça. Porque o que a gente não pode ser é injusto. E o secretário, ele é o escolhido, né, a dedo de Eduardo Campos para a sucessão estadual. O Eduardo apostando, como fez no Recife, que deu certo, né? A população o prefeito do Recife é um dos mais bem avaliados do Brasil. Eduardo Campos está tentando fazer a mesma coisa com o Paulo Câmara, já que era um secretário desde o primeiro momento do governo Eduardo Campos. E essa vinda dele aqui, coloca-se como uma vinda administrativa, já que ele é o secretário e são ações relacionadas diretamente à pasta dele, né? Aí se coloca essa questão, inimigo do confeccionista. A gente discutiu aqui duas ou três semanas atrás, eu acredito que foi até o Rominick que mencionou esse tópico, a questão do incentivo ou do projeto diante daquela movimentação e daquele protesto que teve lá no Moda Center, que ficou-se de achar uma maneira de resolver um impasse, de melhorar ou de facilitar aquela questão burocrática, e na época se colocou isso. E semana passada o Bruno Bezerra veio aqui, como ele estava falando de outro assunto, eu não quis tocar nesse especificamente, mas quando ele saiu da entrevista eu perguntei a ele: Bruno, e aí, como é que está aquela questão do tratamento diferenciado aqui para a região e tal? Ele disse: olha, a gente participou de várias discussões, né, junto com o Paulo Câmara, junto com o pessoal especializado. Eles estão tendo muito cuidado para lançar isso, porque pode gerar uma guerra fiscal. Porque vem pessoas de outros estados comprar aqui, e se eles tomarem uma atitude pensando apenas aqui,
pode ferir outros estados, né?
Pode ferir outros estados, e os outros estados entenderem como uma guerra fiscal e, por exemplo, taxar a mercadoria que sai daqui de Santa Cruz de lá no outro estado também.
Diferenciado também.
Diferenciado, né? E aí poderia prejudicar. E eles estavam tendo muito cuidado, e Bruno foi bem claro nisso, estava tendo cuidado para fazer isso. Coincidentemente, no outro dia, saiu no Diário Oficial as medidas que foram tomadas, que é isso que ele vai anunciar aqui também, né? Porque a questão de nota fiscal, eu estava dando uma olhada nisso, porque eu estava atento ao tema, Não tinha trazido, mas estava atento ao tema. A nota fiscal, você que tem confecção, você vai poder levar sua mercadoria para vender no Moda Center ou de forma volante por ali no Moda Center sem ter problema com a fiscalização, que era um grande problema você ter que emitir nota fiscal quando saía da fábrica para o Moda Center, do Moda Center para a fábrica. Isso aí vai ser eliminado, é uma das medidas que estão sendo tomadas, né? Dentre outras que vão ser anunciadas aqui. Aí, ou seja, dizer que o cara é inimigo dos confeccionistas é injustiça, é querer jogar a população, que é basicamente formada de confeccionistas, contra uma pessoa que na verdade está tentando ajudar, né? Está tentando ajudar o polo de confecções. E aí, pessoal, a gente tem que ficar muito atento a isso e não levar a coisa para o terrorismo, né? Fazer terrorismo com a questão, com a nossa sobrevivência, não dá, porque isso tem que ser tratado de forma séria. A confecção é o que sustenta Santa Cruz e isso tem que ser lidado de forma séria. Se tem problema, tem que ser buscado soluções e não fazer terrorismo.
7:34, Thales. Hoje, inclusive, eu tive a oportunidade de ver, do Showboy até o Moda Center, existem mensagens, né? De pague PVA, né, próximo aos buracos que fizeram um círculo em cor branca, na PA 160. Né? Você acha que isso é uma forma já de protesto previsto pela vinda do Paulo Câmara a Santa Cruz?
Certeza, né, Maurício? Você verificar a vinda do Paulo Câmara é quando? Sexta-feira?
É, já tem.
Hoje a cidade...
Você observou já?
Não cheguei a ver, não.
Tem paz, tem paga o seu IPVA, e circularam todos os buracos com...
Eu vim da comprando. Minha casa direto pela rádio, eu venho aqui pela venda 29. Eu não vi, né, nenhum desse... Mas eu vi aqui pela internet já, o pessoal já estão postando, né, algumas... Inclusive falam do IPVA, né, se você verificar. Santa Cruz do Caparibe tem quase 40 mil veículos... Não é brincadeira, não. 40 mil veículos registrados aqui em Santa Cruz do Caparibe, entre motos, veículos, caminhões, etc. Imagine o tanto de IPVA que esses veículos repercutem, né, para o estado de Pernambuco e para o município de Santa Cruz do Caparibe, porque 50%, 50%. Né? E esse dinheiro não é capaz nem de vir aqui para tapar alguns buracos, né, que são da PS 160. Uma via que é importantíssima, que já se foi prometida a duplicação dela várias vezes, né? Inclusive ano passado disse que o governador afirmou que em dezembro teria começado essa obra e até agora nada. Então, quer dizer, estão fazendo a população de besta, não é verdade? E isso aí não pode existir, pessoal. Inclusive eu acho que essas imagens são sim uma forma de protesto para a vinda do Paulo Câmara aqui em Santa Cruz do Capibaribe, né? Como você pode ver, eu acho que tem umas imagens de PVA, de paz, a questão de acidentes, o tanto de acidentes. Quase toda semana tem um acidente naquela PE, o pessoal tentando livrar os buracos, daí acaba chocando em uma moto e um outro veículo e etc. Então, quer dizer, é um verdadeiro abandono que o governo do estado fez com Santa Cruz do Capibaribe em todos os sentidos, tanto na questão estrutural, né, como eu falei, o tanto que o estado arrecada de IPVA e não consegue nem tapar alguns buracos da PS 160, como na questão do Moda Center Santa Cruz. Você vê o Parque de Caruaru começou a ser discutido agora. O governo do estado já anunciou 11 milhões para a desapropriação do terreno e para a construção de vias de acesso. Quanto foi que teve de investimento do governo do estado aqui quando começamos a construir o Moda Center Santa Cruz? Nenhum. Apenas agora, às vésperas da eleição, como o governador sabia que não tinha ações concretas aqui em Santa Cruz Caparibe, anunciou uma obra do calçadão, que eu acho que depois que ele sair da cadeira de governador, as obras vão ficar bem lentas. Pode escrever isso que eu estou falando.
Eusébio, essa questão desse protesto já iniciado para a vinda do Paulo Câmara, você acha que é o mesmo sentido do Thales?
Veja, primeiro, essa PE, o estado dela é uma vergonha, né? Cheia de buraco. Primeiro que isso reflete um serviço mal feito. Que eu lembro que essa PE ela foi totalmente recapeada, né, há um tempo atrás. E depois de um tempo já começou a aparecer os buracos. Eu disse aqui que...
Antes de terminar, não foi?
Antes já estava com um buraco.
Eu lembro.
E aí costumo dizer que esses buracos já tem número de RG. Porque aí vem as operações, tapa buraco, na primeira chuva aparece o buraco de novo. Ele já tem o número de RG e tal, tudo direitinho. Isso é uma vergonha, a situação dessa PE. Principalmente aqui no perímetro urbano, né, aqui mais próximo à cidade, por conta que o tráfego de veículos é bem maior. E se o Estado arrecada dinheiro, muito dinheiro, com essa questão de imposto, de IPVA, nada mais justo do que ter um tratamento similar para o conserto. O que, assim, concordo com o protesto, tem que ter protesto mesmo, porque a situação é ruim, tem que ter. Agora que eu fico triste por conta que às vezes o protesto só vem por questão eleitoral, politiqueira. Esse protesto deveria acontecer sempre que tem um problema. Se tem um problema, tem que ter uma movimentação, pedidos, tal, para que seja resolvido. E não meramente político, como está aparecendo isso aí. Concordo com o protesto, tem que ser mostrado mesmo, até porque a 29 de dezembro está asfaltada da forma que está asfaltada por conta de um protesto quando o governador veio aqui e ele passou pela 29 cheia de buraco. E ele disse, isso é uma vergonha aqui, ele mesmo disse, isso é uma vergonha. Vamos aqui organizar isso aqui. Com um tempo depois, a 29 foi asfaltada de verdade, não pintada de preto como foi um tempo, ela foi asfaltada de verdade, tanto é que já tem uns 2 anos, um pouco mais, um pouco menos, e está aí o serviço de melhor qualidade. Mas isso foi devido à vinda do governador, que passou pela 29 e estava cheia de buraco, né? Agora, Thales colocou aqui o Moda Center, o investimento que foi para o Moda Center. O prefeito da época era Zé Augusto. Foi pedido ao governador que ajudasse na construção do Moda Center? Foi pedido? Eu acho que não. Porque se tivesse sido pedido, pelo menos era uma questão que seria muito usada aqui politicamente. E não se é usada.
Assim como eu acho que o prefeito Zé Queiroz também não pediu ao governador que fizesse a doação do terreno, e ele mesmo se propôs, pelo menos eu não vi a imprensa divulgar, que Zé Queiroz foi até o governador pedir para que se fizesse esse investimento. De olho na campanha eleitoral, o próprio o governador já anunciou que daria nesses 11 milhões, anunciou a entrega dos 11 milhões para que se fizesse essa obra do Parque de Feira.
Pelo amor de Deus, tanto... Thales, tu acha que o investimento na ordem de 11 milhões, onde a prefeitura entra com 1 milhão, a prefeitura não sabia que ia ter um investimento?
Com certeza soube depois, né?
Claro.
Mas eu acho que não,
Thales,
houve uma exigência do governador. Nós
claro
sabemos que
isso
aí foi meramente eleitoreiro. Assim como o próprio FEM também fala-se aí que o Paulo Câmara, né, vem trabalhado com esse FEM, tem sido uma moeda de trabalho, né, do Paulo Câmara para tentar promovê-lo. E o governador foi governador durante 7 anos e 3 meses e o FEM veio aparecer no final do ano passado. Então, quer dizer, será que isso aí não é estratégia política, né, para promover o Paulo Câmara?
Se é estratégia política aí. Vamos analisar de outra forma, mas eu sei que isso aí está beneficiando diretamente a população com ações concretas, porque o FEM, pelo que eu tenho visto, é totalmente desburocratizado. Aqui na cidade tem uma AME em construção derivada desse FEM. O Moda Center começou, ele seria distribuído uma parte do FEM para o calçador do Moda Center e está sendo construído. E aí, politicamente ou não, eu sei que está beneficiando diretamente a população. E não é por conta do FEM que o governo Eduardo Campos tem uma boa avaliação. Que o governador Eduardo Campos, ele foi reeleito com mais de 3 milhões e meio de votos contra 500 mil do opositor. Né? Você tem aí 70%, 80% de aprovação do governo, não é por conta do FEM. Né? Não pode, a gente não pode misturar as coisas. E eu não estou dizendo isso, quando eu digo isso, e deixar bem claro, eu não estou fazendo defesa do governo, não. Estou fazendo uma questão de justiça. É uma questão de justiça, porque o governo, ele tem falhas em vários pontos. Mas o problema é que não se ataca as falhas. Se ataca o que está dando certo. Está errado. A oposição tem que ver uma forma diferente de fazer política. Você tem que atacar o que está errado. Não está dando certo, o FEM, pelo amor de Deus, está sendo propagado para ser espalhado pelo Brasil, que está dando certo.
Não, mas só um momento.
Conclua, Thales, que eu tô com
em nenhum momento, acho que ninguém fez uma crítica dizendo que o FEM foi uma obra né, que está sendo errado, né, uma forma negativa do governo, mas apenas uma forma, né, de autopromoção do Paulo Câmara. Né, e como o Eusébio estava falando aqui, o governo de Eduardo Campos foi aprovado, temos que reconhecer, foi um governo que tem colocado o Pernambuco no desenvolvimento. Mas nós sabemos que por trás disso aí houveram as obras federais, né, as obras do governo Lula e do governo Dilma, que deu um salto. O Suape foi um dos principais, vamos dizer assim, o gancho que veio puxando o desenvolvimento de Pernambuco. Isso aí não foram obras estaduais. Qual foi a grande obra estadual aqui no estado de Pernambuco que trouxe verdadeiramente o desenvolvimento? Não houve, né, o desenvolvimento, foram todos de obras federais, e depois o governador vem e dá as costas ao governo que ele tanto ajudou, que tanto ajudou ele, na verdade, né, e se coloca numa postura que eu acho legítima, a candidatura do Eduardo Campos, né, mas aqui em Pernambuco vem lançar, ele coloca como projeto uma nova política, né, de forma nacional, mas aqui no estado de Pernambuco ele coloca, vem num retrocesso, né, ele tenta eleger lá um poste que seja um candidato, né, da confiança dele, né, os critérios para a escolha do candidato não foi um candidato que pudesse alavancar o desenvolvimento de Pernambuco, mas foi uma pessoa da confiança dele, o que tinha a maior confiança dele foi colocado para ser o candidato. E dessa forma ele vem tentando trazer esse candidato aqui para o polo de confecções, e a população não está aceitando, porque o Paulo Câmara foi o maior inimigo das confecções, foi o cara que veio tentar derrubar a nossa confecção aqui em Santa Cruz de Capibaribe.
Galego de Mourinha desabafa.
Blog do Ney Lima, Galego de Mourinha desabafa. Em participação por telefone no programa Rádio Debate, o vereador de oposição Galego de Mourinha, PTB, destacou o suposto ultimato dado pelo pré-candidato a estadual, Toninho do Pará, PHS, ao deputado federal José Augusto Maia do PROS, que José Augusto se defina quanto a quem o mesmo vai apoiar integralmente nas eleições. Galego citou que não chegou a conversar com o deputado essa semana sobre o fato, mas indagou que, se esse episódio tiver acontecido, Tunho deveria ter dito esse posicionamento desde as reuniões que acabaram por definir o nome dele e o de Ernesto Maia, PSL, para a disputa de vagas na Alep. O vereador Galego chegou a afirmar que na Vila do Pará não pediria nenhum voto para Ernesto Maia, PSL, a não ser que Tunho decidisse em apoiar a candidatura de Paulo Câmara, PSB, ao governo do estado. Caso isso acontecesse, Galego faria campanha contra Toninho, afirmando que ele não estaria mais no grupo Taboquinha. Já o segundo tema tratou das especulações de que José Augusto Maia teria ficado chateado com os vereadores de seu grupo que não saíam em sua defesa na Câmara perante críticas da situação. O vereador citou que não teria rabo preso com qualquer pessoa de seu grupo ou da situação. Galego chegou a salientar que José Augusto Maia deveria informar mais o seu grupo sobre os motivos que fizeram com que suas emendas não chegassem, de forma a tornar essa defesa na Câmara mais eficaz.
8:53, em relação a Toninho do Pará, qual a sua posição sobre esse ultimato de Toninho em relação à definição ao posicionamento de Zé Augusto? Eu vou começar com o Eusébio.
Bem, Maurício, eu acho que o posicionamento de Galego está certo com essa questão de Toninho do Pará, por conta que Toninho teve todo o tempo do mundo, né, quando estava na discussão das pré-candidaturas, e ele não fez frente a Ernesto Maia dentro do grupo para ser o candidato indicado, ser o pré-candidato indicado, e deixou as águas passarem. Aí agora ele diz: não, eu quero ser o candidato único. Pelo menos é o que aparentava pra gente, né? A gente que está acompanhando a política via dessa forma, né? Toninho, muitas vezes, Toninho está sumido e tal, e ele aparentemente foi muito omisso nessa questão de lutar pelo apoio do grupo, né? A gente sabe, ele tem os motivos dele, né? A gente não sabe se é porque ele não quer apoiar Zé Augusto, e aí isso aí pode estar surgindo como uma forma de ele se sair desse apoio a Zé Augusto, porque, assim, o posicionamento de Galego, eu acredito que tá certo, né? Porque o Toninho não fez essa imposição ou fez esse pedido anteriormente, né, para que as discussões fossem tomadas já com as cartas na mesa, né? Com relação a isso, eu acredito que o Galego, o posicionamento dele está correto.
Concorda, Thales?
Também, né? Nós estamos numa campanha principalmente, né, aqui da candidatura a governador, que é muito importante para os rumos aqui da política de Santa Cruz Caparibe, né? E Toninho até hoje ele está sem se manifestar qual será o candidato a ele a governador. Se ele optar, né, pelo o Paulo Câmara, então pode-se dizer que o Toninho do Pará estaria fora, né, do grupo Taboquinha, né? E se ele optar pelo Armando Monteiro, aí sim ele poderia, né, dizer que continua no grupo, né, Taboquinha. Outra questão também é a questão do federal, né? Em Santa Cruz Caparibe, o Toninho veio se manifestar que seria de fato candidato a deputado estadual recentemente, né? Até antes ele sempre colocava dúvida, né, se seria candidato ou não, porque estava esperando uma legenda, se a legenda foi realmente chapinha. Enfim, né, ele teve o seu tempo, resolveu agora de fato, né, chegou até mencionar nas rádios, né, tem todo o direito de ser candidato, né, já foi ex-prefeito, já foi vereador, ele tem uma história aqui em Santa Cruz Caparibe, pode ser candidato. O Ernesto também pode ser candidato e é legítima a candidatura dele. E o grupo já anunciou, né, que anunciaria, que apoiaria os dois candidatos, né? O grupo por inteiro. O grupo, então, mostra-se que está unido, né, em torno das duas candidaturas a deputado estadual, agora federal. Foi decidido que teria apenas um deputado federal, e esse federal seria José Augusto, porque é daqui da terra, né? Fala-se aí pela imprensa que Toninho estava estudando a possibilidade, né, de estar com dois federais, né, o que o nosso grupo hoje não aceita aqui em Santa Cruz Capibaribe, né, porque nós temos um candidato aqui que é da terra, que deve polarizar com a candidata Alessandra Vieira, que também é daqui da terra. Então, quer dizer, não cabe a gente trazer um deputado federal de fora, né, assim como também não cabe, né, ninguém apoiar aqui um deputado estadual de fora. Nós sabemos que tem aqui o Diogo Moraes de um lado de um grupo e tem o Ernesto Maia e o Toninho do Pará do outro. Então, quer dizer, o Galego, de uma certa forma, está correto, né, nessa postura dele. Concordo com o Eusébio quando ele falou, né, e que o Toninho ele tem que chegar e tem que se definir, né, qual será o candidato que ele vai apoiar a governador do estado. Isso é muito importante para que a população conheça e saiba de que lado Toninho do Pará está.
Ô Thales, em relação à defesa de Augusto na Câmara de Vereadores, que ele falou o que deveria, o deputado mandar mais de fora para poder a defesa ser mais.
Foi anunciado, né, pela imprensa, que o deputado Zé Augusto teria ligado para todos os vereadores, né, dando puxão de orelha, porque não tinha essa defesa. E o próprio Galego, ele negou isso aí. Ele fez, se ele ligou para os vereadores, ele não ligou para mim. Então, quer dizer, eu acho que não houve, de fato, isso aí. Né, há uma cobrança, né, da militância do partido para que haja um alinhamento, né, dos discursos. Nós sabemos que o deputado Zé Augusto está com um discurso e até os próprios vereadores estão com outro discurso, né? Um grupo, né, fala de uma forma na Câmara e dentro da própria Câmara outro grupo fala de outra forma. Então, quer dizer, isso aí é prejudicial. Quando você vê no grupo de situação, né, todos eles falam um alinhamento só e todos eles em defesa, né, do prefeito Edson Vieira. E não é preciso ninguém colocar alguma nota para saber que não está tendo essa defesa, né, vamos dizer assim, da mesma forma que a situação está defendendo o prefeito, não está nessa mesma defesa por parte dos vereadores. Cada um tem seus motivos, cada um tem seu tempo. E não, como o próprio Galego falou, né, ninguém tem rabo preso com ninguém, né, e o deputado Zé Augusto também não tem, não tem cobrado essa questão de rabo preso, né, que eles têm que defender. Mas é claro, se é o líder do grupo, acho que os vereadores deveriam dar uma atenção maior, né, eles estão reclamando, no caso, como o Galego falou, faltam informações, né, para defender. Aí também é uma preocupação que o deputado Zé Augusto tem que ter, né, de passar essas informações para que haja esse alinhamento entre o deputado e os demais vereadores, para que o grupo de fato, né, esteja unido. Até agora nós vemos muitos discursos dos vereadores dizendo que estão unidos, né, com o deputado Zé Augusto, que vão lutar, né, para a reeleição do deputado Zé Augusto para deputado federal e tentar eleger os dois para a Assembleia Legislativa. Mas nós precisamos ver esses discursos na Câmara de Vereadores, que é muito importante, onde vai refletir para a política de Santa Cruz Capibaribe.
Eusébio, em relação à defesa de Augusto na Câmara por conta dos vereadores,
o Galego foi bem claro. Ele disse, falta argumento para defender Zé Augusto, né? Porque ele pontua. Zé Augusto prometeu, porque, eu acho que é o único deputado federal executor do Brasil, deve ser Zé Augusto, pelas promessas que ele fazia na campanha, né, de despejar dinheiro na cidade, de fazer obra. É o deputado mais executor do Brasil, né? Quando a gente sabe que um deputado não executa, deputado legisla, né? E Zé Augusto não fez. né? E aí a cobrança vem toda em cima dele por conta do que ele prometeu. É como eu disse, o Zé Augusto, ele próprio atrapalha o desempenho dele e o mandato dele, né? O Galego foi bem claro, falta argumento. Rodoshopping, viaduto, um monte de coisa que Zé Augusto prometeu e nada se concretizou praticamente. E aí, com relação a isso, certamente deve ter tido essa cobrança por parte de Zé Augusto. Pode não ter sido ligação, mas pode ter tido reuniões, né? Já surgiu no meio de comunicação que teve reunião informal lá no Pará, teve outra reunião em outro local. Pode não ter sido ligando, mas certamente ele cobrou essa defesa. E o Galego se mostrou muito irritado com essa questão, né? Eu acompanhei a entrevista dele. Ele se mostrou muito irritado e, na verdade, o fato se inverteu. Porque o Galego, quando ele falou, ele disse: se puxar a minha orelha, eu puxo também. Agora faltou dizer qual era o motivo de puxar a orelha. E o Galego, ele externou isso, né? Ele mostrou que, demonstrou, né, de público, que não está satisfeito, né? Que não está satisfeito, seja por falta de documentação, né? Que ele deixou isso bem claro, não está recebendo documentação para fazer a defesa, seja por falta das obras que foi prometida e não saiu, né? E não saiu, porque você justificar já é uma coisa, mas e a obra ali que não saiu, que iria sair, também é outra questão, né? E isso tem que ser analisado pelo grupo de oposição e ser colocado nas mesas, porque o pessoal fala muito em união, mas às vezes bate muita cabeça, né? Se propaga união, mas está batendo cabeça, né? Está batendo cabeça. E essa questão tem que ser bem discutida internamente no grupo. Eles devem fazer isso, não sei, mas deve ser bem discutida para que essas arestas, por exemplo, ficou claro. O Galego, ele tá sentido com a questão. Não é porque você vê Galego analisando uma pessoa de grupo, né, que sempre teve com grupo, já abdicou de várias possibilidades pessoais em detrimento do grupo, e aí você vê uma matéria levando puxão de orelha para defender o indefensável, é complicado. Isso aí fica colocar o Galego de Mourinho numa saia justa quando ele não merece estar passando por uma situação dessa.
9:05, 9:05.
Maurício, não só aqui pegando a deixa aqui da fala de Eusébio, né? Primeiro na questão do ficha suja, né? Do ficha limpa, que eu acho que ele já falou aqui várias vezes, eu até o momento ainda não tinha tocado no assunto. Né? Porque eu não toquei no assunto, porque apenas quem pode, né, dizer se o candidato ele é elegível ou inelegível é o juiz eleitoral. No caso dessas eleições, como são a nível de estado, serão os desembargadores do TRE, né? Então, quer dizer, que eu saiba, nem eu, nem o Eusébio, nós temos competência para declarar se algum candidato ele é elegível ou não. Então, quer dizer, vamos deixar isso aí para análise do registro. Nós sabemos que em 2012, inclusive o bloco de Eusébio, que eu acho que deve ser especialista em consultar as contas dos deputados de Augusto, se você olhar lá, a cada 10 matérias, 9 fala de Zé Augusto de forma negativa. Se você olhar o conteúdo, então, nós sabemos que o registro ainda vai se dar a partir de julho, né? Algumas medidas são cabíveis, ele sabe disso, ele é advogado, conhece que existem os recursos, mas em 2012 ele tanto falou disso aí, nós obtivemos o registro, né? tanto em primeira instância quanto na decisão do TRE, que foi de 6-0 pelo registro do deputado Zé Augusto. Inclusive, ele pode até falar aqui que ocorreu sob júdice, mas não, a campanha não foi sob júdice, porque a própria procuradoria, ela se negou em interpor recurso no TSE. Não sei se o senhor sabe disso. Né? E que quem entrou com recurso foi a chapa de Edson Vieira, na coligação de Edson Vieira, Uma Chance para Santa Cruz, entrou com esse recurso no TSE e que foi negado mais na frente por falta de objeto. Mas nós sabemos, se hoje, por exemplo, o registro de Edson Vieira fosse cassado, o deputado Zé Augusto assumiria.
De maneira nenhuma, Thales.
Assumiria.
De maneira nenhuma. Porque
o registro se mantém.
Sem medo de errar, de maneira nenhuma.
O registro, como não deu seguimento ao recurso da coligação Uma Chance para Santa Cruz, né, prevalece a decisão anterior, que é a do TRE, de 6-0.
Veja,
né? Nós
veja.
Não vamos discutir aqui.
Primeiro,
né, Zé, escuta. Nós vamos discutir aqui, porque primeiro a população não vai entender esses termos técnicos.
Não,
né? Mas eu só citando que em 2012 o Ezebio falou que ele não seria candidato de jeito nenhum, né? E ele obteve o registro na primeira instância e obteve o registro na segunda instância. Né? Ficou pendente o recurso da coligação de Edson Vieira, que não foi da promotoria, né? Ficou pendente o recurso e que deu negativa, foi negado o seu segmento, porque o Edson Vieira já teria vencido as eleições e o processo não foi julgado. Mas prevalece a decisão do TRE.
Tá,
né? Do mesmo jeito que agora o contrário ocorreu em 2010. Ali sim foi que foi uma eleição sob júdice. Por quê? Na primeira instância o registro foi negado. E só foi conseguido o registro no TSE na segunda instância. Por isso que existe. Eu não vou aqui. Inclusive, queria pedir para você que não, né, nós não desse segmentos a esse debate, até porque é um debate jurídico. E como eu falei, só quem pode dizer se o candidato é elegível ou não é o juiz eleitoral. E no caso dessas eleições, os desembargadores eleitorais. Né, isso aí vai se dar no momento correto, né? O registro vai ser lá depois das convenções, lá para julho, vai ter análise do TRE, do TSE, e aí sim é que a gente pode chegar aqui e discutir se o deputado Zé Augusto vai poder ser candidato ou não. Por isso eu evitei até agora falar sobre isso, né? Pra gente não estar dando uma informação de que, não tá antecipando uma informação que só vai se ocorrer mais na frente, então por isso eu acho desnecessário.
Discordo de você em número, gênero e grau. Né? E primeiro, a candidatura de Zé Augusto, né, se o Edson Vieira fosse cassado, nós teríamos que ter outra eleição na cidade, né? Porque Edson Vieira teve mais de 50% dos votos. Ponto.
Não, mas eu só falei assim, na questão
ponto.
De.
Isso aí.
Na questão de se caso, vamos dizer, o fosse negado e fosse ser um novo, por exemplo, teria o Zé Augusto, que foi o segundo, e o Cleito Barbosa.
De maneira
nenhuma. Mas o registro ele foi efetivado. Né? O registro foi efetivado.
Não foi efetivado, porque a perca do objeto, né, da ação lá, foi por conta dos 50% do voto, né? Edson Vieira teve 51%, se eu não me engano. Se acontecesse um caso de cassação, teria que ter outra eleição na cidade. É um ponto.
Mas o registro,
existiu, né? Só um momento. Segundo, quando eu digo que ele está enquadrado na lei da ficha limpa, é por conta que a lei é objetiva, ela tem critérios objetivos, e lá diz... prefeitos, gestores ou ex-gestores que tenham contas rejeitadas pelos órgãos competentes estão enquadrados na lei.
Daí também se impõe.
Calma, Thales.
Daí também se impõe outros requisitos, né?
Calma,
como, por
Thales.
Exemplo,
calma.
Análise do dolo.
Você acha que uma multa de R$500 mil não quer dizer dolo, não? Né? Porque essas contas de 2006 referem-se às questões da merenda.
Se você verificar.
Thales, calma, deixa eu explicar.
Se você verificar, existem outros casos que houveram multa, né? E que a Justiça Eleitoral declara como um erro sanável, né? Que é o que se fala,
certo.
Se é um erro sanável ou não sanável. É o que eu estou lhe dizendo. Só quem pode declarar se é um erro sanável ou não, se houve prejuízo ao erário ou não, isso aí são os juízes eleitorais e, nesse caso, os desembargadores eleitorais, que nem eu, nem você, nós somos.
Claro.
Então, quer dizer, nós não podemos chegar aqui para a rádio dizer que Zé Augusto é inelegível se eu não tenho competência para dizer isso. Não é verdade?
Claro.
Então, quer dizer, vamos deixar esse debate para quando for o momento.
Pronto, mas, né? Eu posso explicar.
E o momento será depois das convenções e depois terão registro.
Mas aí, só explicando esse detalhe, né? Porque você tocou, falou do meu blog e tal. Só explicando esse detalhe, o Zé Augusto, ele tem várias contas rejeitadas, né? Várias. A de 2006, que refere-se ao caso da merenda, de lixo e tal, com vários problemas sérios, ele foi condenado pelo Tribunal de Contas, né? Julgaram irregulares as contas de Zé Augusto e teve condenação por conta disso, né? Teve prejuízo para a administração pública e ele teve que pagar, né? Ele entrou com recurso e na campanha de 2012 ele conseguiu liminar, né? Conseguiu liminar, o juiz de primeiro grau negou a liminar dele, mas de segundo grau concedeu. Ele disse, não, pelo perigo da demora, concede a liminar, ele conseguiu o registro momentaneamente, né? Mas aí depois esse mesmo desembargador, quando analisou, ele disse, não, peraí, como é que você disse que não teve direito à defesa e quando é com 2 anos, com 1 ano, você pediu o parcelamento desse valor, né? Se você não teve direito à defesa, você não ia pedir o parcelamento, não. Você ia pedir outro julgamento. E Zé Augusto pediu o parcelamento. Começou a pagar. Quando vai? Com 3 anos depois, ele diz, opa, pagando lá, ele diz, opa, eu não tive direito à defesa, eu quero um novo julgamento. Foi negado, porque tinha perdido todos os prazos. E aí a conta de 2006, ela se encaixa perfeitamente na lei da ficha limpa. Claro, eu não sou juiz eleitoral, nem sou desembargador eleitoral, mas eu sei ler. E lá diz, ex-gestor, ou gestor que tem a conta rejeitada, está encaixado no ficha limpa. E é por isso que ele está correndo para tentar um novo julgamento. Porque ele sabe, quando a justiça eleitoral pediu a impugnação da candidatura de Zé Augusto, foi por conta dessas contas de 2006. E aí ele não recorreu por conta que tinha uma suspensão. Se estava suspenso, para que ele ia recorrer? Só que hoje não está suspensa, a conta de 2006 está em validade e ele vai estar encaixado na lei da ficha limpa, isso é claro. E se meu blog tinha várias matérias sobre Zé Augusto, é porque ele defende a coisa pública. Ele defende, quando eu olho lá, eu olho de todos. Quando eu faço busca no nome de políticos para ver se tem processo judicial diante de má gestão da coisa pública, eu olho todos. Eu olho o Edson Vieira, eu olho o Zé Augusto, eu olho vários.
Eu não vi nenhuma matéria sua sobre a KMC, locadora.
Ah, pois você tá. Pode ler lá que tem.
Foi sobre o escândalo do Safadão, tem, né? Que foi chamado, né? Em que a banda Garota Safada foi contratada em Caruaru no final de semana por 130 mil. E em Santa Cruz por 190 mil. Sobre a empresa da AS, né? Que inclusive forneceu, né, merenda escolar aqui para Santa Cruz Capibaribe com dispensa de licitação. Essa empresa está sendo investigada pela Polícia Federal e está sendo réu de vários processos na justiça. É. Sobre esses assuntos, assim, eu não vi uma abordagem sua mais criteriosa.
Eu não tenho acesso à documentação da Polícia Federal. Todos os documentos que eu analiso são documentos públicos. Né? Todos os documentos. Os documentos de Zé Augusto são documentos públicos. Pode ir lá no site do TCE, que você encontra as contas rejeitadas de Zé Augusto. Pode ir lá no site do Tribunal de Justiça, que você encontra as decisões de Zé Augusto. Agora, eu não tenho acesso a dados da Polícia Federal, né? Eu não tenho como ver isso, por isso que eu não falo. Né? KMC, eu falei, eu disse, explanei minhas colocações sobre a KMC. Todos os casos que tenham referência a políticos da cidade, pronto, se colocou muito sobre Edson Vieira e o caso do jumento. Edson Vieira foi absolvido pelo caso do jumento, né? E ainda hoje se fala, e ele foi absolvido, né? aí se propaga todos os meus dados e tudo que eu coloco com relação à questão jurídica ou de candidatos ou problemas assim nesse sentido são documentos públicos, todo mundo tem acesso, né? E quando eu vou pesquisar, eu pesquiso de todos. Agora eu tenho um problema, eu tenho culpa. Se Zé Augusto é cheio de processo. Não tenho.
Você também esqueceu, inclusive, que ele foi absolvido de vários, né? No próprio TCE. Né? Para você ver assim a questão, você falou, acabou de falar, Edson Vieira, teve o processo do jumento que ele foi julgado aqui, foi condenado, né? Teve o seu período, né, de inelegibilidade, que foi durante 3 anos, que aí estava dentro do mandato dele. Infelizmente ele não pôde ser impedido do registro de candidatura, mas por exemplo o deputado Zé Augusto, das contas que ele tinha rejeitado, ele foi absolvido de quase todas, não é verdade? Algumas foram anuladas, outras voltaram, inclusive houve nova votação na Câmara de Vereadores. O Afroide Marques, que você assessou e você é funcionário da Câmara, devia ter conhecimento de pelo menos essas duas, que foi 2003 e 2004, que voltaram para a Câmara e foram aprovadas. Não é verdade? Então, quer dizer, você só olha por um lado, pelo outro não olha. Né? Inclusive, se for para falar mal do Zé Augusto, o seu bloco está lá toda à disposição. Inclusive, a cautelar foi a entrada semana passada, acho que você soube no mesmo dia. Parece que todos os dias você fica pesquisando lá o nome José Augusto Maia para saber se tem alguma coisa, né? Agora o mesmo, faça esse mesmo com Edson Vieira.
Eu faço. Mas
nós sabemos que os escândalos aqui municipais são vários.
Acabei de dizer que eu faço com todos. Faço com todos. Agora, se Edson Vieira não tem processo e Zé Augusto tem um monte de processo, meu amigo, eu não posso fazer nada.
Por exemplo, como anda o caso da KMC? É uma preocupação que você não
tem. Tem processo na justiça? Não tem. Não tem processo na justiça. O único processo na justiça que tem é de calúnia e difamação que entraram contra os vereadores que denunciaram.
Se eu não me engano, Odi entrou com a representação.
Não entrou, Thales. Não, entrou.
9:17, isso é um tema a ser debatido.
É, como eu falei, né? São assuntos, inclusive, aqui, da questão jurídica de alguns, que o Eusébio, durante várias vezes, vinha citando. Eu evitei falar para não dar esse tipo de conotação, mas aí hoje eu resolvi dar essa informação à população, né? De que a questão jurídica, deputado Zé Augusto, é uma questão que será analisada mais na frente. Quando for no momento correto, nós podemos vir aqui, né, e discutir, né, se realmente é elegível ou não. Mas, por enquanto, quem pode dar essa questão, se pode ser candidato ou não, se é elegível ou não, é apenas a Justiça Eleitoral. E, por enquanto, não está no momento de se discutir isso. Nós estamos aqui para discutir política, vamos discutir.
Bom dia, Thales.
Bom dia e até a próxima terça-feira.
Bom dia, Zé.
Bom dia a todos os ouvintes e até a próxima terça.
9:18, final do Rádio Debate. Bom dia, continue na bola.
Rádio Debate, Polo FM.